No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Alô, alô e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Hoje temos connosco a Joana Martins, que nos vai trazer um tema muito, muito especial. Catarina.
Yay, vou aproveitar que posso falar um bocadinho mais à vontade, Joana. Já nos conhecemos. De outras andanças. Destas andanças, na verdade. Olha, queres começar por te apresentar? Quem não te conhece? Quem és tu? O que é que te interessa? O que é que tu fazes?
Sim, então eu sou a Joana, sou mãe do Guilherme, acho que é algo que me define bastante, portanto digo desde já. Sou psicóloga clínica e nos últimos anos, basicamente desde que fui mãe, o tema da maternidade, da parentalidade, a gravidez, o parto, a criança, o bebê, tudo isso me trouxe aqui de volta a este universo no sentido de querer pesquisar mais, saber mais, portanto fiz formação como doula, tenho formação em amamentação, e não paro de estudar e de ler e descobrir coisas sobre as crianças, sobre as mães, sobre todo este processo da parentalidade, sobre este caminho. Recentemente fiz a formação de profissional neurocompatível com a Márcia, que foi espetacular. Portanto, sim, estou neste caminho de ser mãe e psicóloga e tudo ao mesmo tempo e que tem sido muito rico.
E faz isso muito bem.
Obrigada.
Isso é muito bom para as famílias.
Querida. Obrigada.
Que precisem, sim, é verdade. Olha, nós trazemos este tema agora, assim, com a amamentação, e vamos pôr as coisas nestes pontos, que é... Nós já temos outros episódios em que fala sobre a amamentação, em que trazemos estes temas também, e estas profissionais. E a pergunta que às vezes fica é, e quando a amamentação não corre bem?
Certo.
O que fazer? Como lidar? E sabemos que tu tens um grupo. Ou tiveste, agora está um bocadinho inativo, não é? Tu também podes contar um bocadinho sobre isso. Especificamente sobre luto, na amamentação. Então, ajuda-nos quem nos está a ouvir, que está a passar por algumas dificuldades ou que está neste momento a passar mesmo por este processo de realidade, não é? Não é aquilo que eu tinha idealizado. A amamentação não está a fluir ou teve tantas dificuldades que não aconteceu ou aconteceu durante menos tempo do que aquilo que nós queríamos. O que é que vem?
Sim, bem, é um tema super vasto porque todas as maneiras, ou seja, a amamentação não correr bem é uma definição tão grande como a experiência de cada uma de nós e com a nossa família, a nossa dinâmica, as nossas histórias. Portanto, o que para mim não corre bem é completamente diferente do para outra pessoa, e portanto, isto para dizer que o impacto pode ser muito diferente daquilo que nós estamos à espera, mas é igualmente válido, como é óbvio, não é? Para uma pessoa ter uma amamentação que pelo menos durante algum tempo, por exemplo, tem que ser mista, é tão válido isso ser muito intenso e que leva aqui a uma situação menos estável ou de sintomatologia até ou de depressão, de haver aqui uma situação complicada, como aquela pessoa que não amamenta de todo. Todas elas são experiências que podem ser muito impactantes e super válidas e que... Eu diria que a maior parte de nós não consegue, no fundo é assim com tanta coisa, não é? Não consegue prever o quanto isso vai ter impacto até acontecer. Ouve-se muito aquela coisa do, eu vou tentar, eu até tenho informação, eu já fiz um workshop, ou li aquele livro, ou eu acho que consigo, ou também há quem vá sem achar que vai conseguir, certo? Mas há muito mais gente a achar que até pode correr bem, e se não correr também, ok, não é o fim do mundo, é o que ouve-se muitas vezes, não é? E depois o impacto que realmente tem ser uma experiência diferente daquela que a pessoa idealizou ou achou que ia ser a sua, tem um grande impacto, sem dúvida. E o termo é mesmo esse, é um luto. Não só o luto da amamentação que não aconteceu, mas pode estar a acontecer de maneira diferente. Então como é que eu agora integro, ressignifico, olho para mim enquanto mãe, para a minha família, para o meu bebê, para a minha dinâmica? São tantas camadas sobre camadas... E esse grupo foi giro, porque infelizmente agora não temos tido possibilidade em relação a horários e tudo mais, mas as pessoas que vinham com experiências tão diferentes, mas sempre com aquela, com o caminho que foi o correr mal e o que é que foi correr mal, como é que deram a volta, quem ajudou, quem não ajudou, como é que foi sentido, que palavras foram ditas, que foram mais difíceis de ouvir, quem é que de facto depois chegou ali e disse a coisa certa para fazer a pessoa encontrar outro caminho ou aceitar o que tinha, e é sempre um grande processo. E às vezes, passado 1, 2, 3 anos, a pessoa ainda está ali a negociar esse luto. Às vezes depois com outros filhos as coisas fazem muito diferente, o que pode ser reparador ou não. Portanto, há tantas camadas nesta história, mas sem dúvida acho que assim a coisa principal é: sim, é importante, sim, é válido, e sim, acontece a muita gente, e sim, é maior do que a maior parte de nós espera.
Olha, ouvindo-te falar agora, surge-me uma questão, que é: há alguma forma de prevenir
uma amamentação correr menos bem, ou prevenir este...
prevenir o impacto negativo,
uhum,
que a história da amamentação possa ter?
Bem, sim, é uma pergunta interessante. Não sei se ela tem uma resposta... Ou seja, eu acho que ela tem uma resposta, mas é difícil de pôr em prática, no sentido em que, se nós só sabemos o quanto estas coisas nos impactam depois, e é muito difícil tu ouvires grávida que isto pode acontecer, não queres estar aí, estás a pensar no enxoval, estás a pensar no teu corpo, estás a pensar nas coisas, tipo, imaginar o bebê, imaginar o parto. Falar sobre o pós-parto é todo um mundo que a maior parte das pessoas não tem mesmo a sensação de impacto, e se calhar não é suposto ter, pronto. E então estar a pensar, ok, então o que é que se pode fazer? Pode-se procurar informação, pode-se ter uma sessão de amamentação pré-parto, pode-se saber quais as vias possíveis e que coisas é que podem correr menos bem, sem dúvida, isto, informação é sempre importante.
Joana, eu vou interromper aqui só para deixar um detalhezinho, porque acontece muito nas nossas consultas na Essence nós recomendarmos, uhum, a todas as famílias essa consulta pré-parto.
Uhum.
Okay? Nós, aliás, costumamos recomendar 2 consultas pré-parto, uma com a consultora de lactação, IBCLC.
Uhum.
Não significa que não seja importante, efetivamente, nós, por exemplo, quando estamos com enfermeiras, elas terem algum tipo de conhecimento do ponto de vista da amamentação, mas é fundamental nós sabermos que sermos acompanhados por uma CAM é muito diferente de sermos acompanhados por uma IBCLC. Portanto, quando falamos destas consultas pré-parto, estamos a falar de IBCLC,
uhum,
que é quem tem a certificação internacional e tem efetivamente esta experiência esmagadora para nos poder apoiar, lá está, em qualquer um dos desafios que podem não ser os mais básicos, e isso muitas vezes salva a amamentação, se é esse de facto o nosso objetivo. E a segunda consulta é com um pediatra, não deixar isso para o pós-parto, é muito importante nós sabermos que estamos alinhados. Agora que já fiz este disclaimer, então recolho-me e passo-te a palavra.
Sim, então, mas percebo perfeitamente essa reflexão, não sei se vocês sentem isso muito ou pouco, mas sinto que às vezes essa noção de que é importante na gravidez e não só deixar para o depois, ou não só deixar para um livro que se lê assim en passant, ou eu acho que esse impacto às vezes só se percebe depois, e por aí acho que é o mais difícil de como é que se previne, não é? Como é que se previne? Pode-se ter informação, também acho que é importante ter informação, lá está, dos vários cenários e quem é que ajuda para ser mais imediato. E também saber os cenários em que pode não correr tão bem, lá está, e o que é que são sinais de alarme, a quem é que eu peço ajuda, se há coisas em mim, por exemplo, questões de saúde, que já fazem antever que a amamentação pode não ser tão simples, que eu acho que é uma coisa que passa ao lado de muita gente, muita mesmo. E portanto, sim, se souberes estas coisas, claro, consegues talvez, hipoteticamente e idealmente, e alertar a tua rede de apoio que se isto acontecer, é normal, ok? Isto já é sinal de alarme. Quem resolve é a IBCLC, quem resolve é o pediatra, talvez a minha psicóloga, talvez a minha doula. Quem é que sabe ajudar nestas coisas? E sim, estamos a prevenir um caminho que pode ser cada vez mais difícil. Também sei que as pessoas, se não prepararem isto antes, têm muito mais dificuldade em pedir ajuda, porque estão tão na névoa do pós-parto. Pedir ajuda é assim uma coisa que leva um esforço monumental, que eu não estou para aí, não é? E vou vivendo o meu dia a tentar que seja melhor, e cada vez mais afundada nas minhas dúvidas ou nas minhas dores. As pessoas à minha volta podem não estar alerta, podem não perceber, eu posso ser muito boa a disfarçar, e de repente já passou imenso tempo, e na amamentação às vezes o conselho errado, o adiar, as dores já muito insuportáveis, seriam preveníveis, não é? E aí seriam muito mais difíceis.
E eu acho que este, nós ainda fazemos parte do nicho, não é? Uhum. Quando eu e a Catarina começámos este projeto, já foi há quase 5 anos, aliás, e isto já era um nicho na altura, mas nós ainda somos um nicho, ou seja, há pessoas que já têm alguma noção, mas não somos assim tantos, não somos ainda a esmagadora maioria. Então eu acredito que muitas das experiências que nós vivemos, vocês enquanto doulas, eu num papel mais complementar e integrativo, eu acho que as famílias que estão connosco não retratam a sociedade, não é? Então acabam por ter um know-how prévio, este apoio de quando alguma coisa está a preocupar, nós também já estamos lá, já damos informação, já enviamos os contactos. Então é como se nós todos fizéssemos um bocadinho parte da mesma rede.
Certo.
Isso é muito bonito, não é? Aquele sentido de comunidade que tanto se fala. Mas é cada vez mais importante, lá está, e daí também termos o evento do Mami Talks, termos este podcast, para tentar fazer chegar às pessoas que acabam por estar a viver estas dificuldades, mesmo lá está, que só estejam a contactar com elas no momento e não tenham tido a possibilidade de se preparar para elas com antecedência, para saber que não só não estão sozinhas, como em muitos casos ainda conseguem corrigir a situação se for efetivamente esse o objetivo. Eu sonho muito um dia, efetivamente, tudo isto estar muito à disposição das famílias, mas não seja para aquela mãe, para aquela família que se dirige ao centro de saúde, já haver respostas muito concretas e em vez de ser um desesperar de, pois olha, a amamentação não corre bem para todas, olha, é assim, não, haver aqui de facto um, mas tenho certeza, vamos tentar aqui verificar o que é que dá para corrigir e sobretudo dar um apoio psicológico, porque nem sempre a amamentação efetivamente naquele instante para aquela família, colocando aqui no mesmo, colocando num peso com a parte psicológica, às vezes pode não ser o caminho a seguir.
Certo, certo, concordo em absoluto mesmo, e nós estamos mesmo a falar aqui desta questão de poder saber a quem recorrer, e às vezes o caminho é muito antes desse, não é? É a pessoa ter sequer possibilidade, haver essa informação, haver isso tudo mais disponível, que infelizmente eu vê-se pouco, sim, sem qualquer dúvida.
Joana, queria perguntar-te também, quando falas no impacto negativo que pode ter, aliás, tu não disseste negativo, estou a acrescentar, tu disseste impacto.
Sim.
Que impacto é que pode ter uma história menos feliz de amamentação na família?
Pode ser forte, muito intenso e duradouro. Já vi histórias complicadas, ou seja, em que, claro que na psicologia é sempre bom nós pensarmos que nada é causa e efeito direto assim de repente, não é? A mesma história, para as mesmas coisas parecidas, para pessoas diferentes, vão ter impactos muito grandes. Mas muitas vezes, às vezes, ou muitas vezes, a amamentação às vezes é o fator protetor ou o fator desencadeador, dependendo de como é que corre. Claro que depois isso mexe com quem eu sou, a minha história, lá está, mais uma vez, quem é que é a minha rede de apoio, quem é que está à minha volta, o que é que me dizem, recursos que eu tenho. Mas sem dúvida, eu já ouvi descrições muito, como é que eu lhes hei de chamar, negras, de dias muito sem ver o fim do túnel, muito à volta de uma amamentação difícil ou que não é apoiada da maneira certa, ou seja, depois é um novelo e a pessoa já não sabe sair dali, não sabe como, não consegue, não tem ferramentas, não tem possibilidade, e o impacto pode ser muito, muito, muito grande. Ainda os estudos ainda não dizem especificamente. Ou seja, não é fácil perceber, lá está, como isto é tudo multi, são muitos fatores, não é? Se está ligado à depressão pós-parto ou não está, se é um fator protetor ou não é. O que se pensa é que é protetor quando corre bem e a família assim queria. Ou seja, eu queria amamentar, consegui, então isto, quanto mais tempo eu amamentar e quanto mais correr melhor, mais eu estou protegida. Mas também se não corre bem ou se não é o que a pessoa quer, pode ser devastador até. Não no sentido de ser uma coisa irreparável, mas grande, grande impacto, com sintomatologia de depressão, com isolamento, ou seja, pode ser a faísca que acende todo este lado mais negativo e muito complicado, sem, sim, sim, sim.
Já que tocaste agora assim nesses dois pontos, não é? O isolamento, a depressão, Que sinais de alerta é que são importantes para as famílias conhecerem?
Além da pessoa poder conhecer em si própria, mas quem está à volta sem dúvida tem um papel muito importante, porque quando nós estamos a mergulhar cada vez mais numa situação destas, também é difícil essa avaliação e também o pedir ajuda. Tudo o que seja, primeiro, aquelas 2 semanas iniciais, ali até 10 dias pós-parto, 12, com o seu QB de cada pessoa também tem a sua personalidade, e que tipo de parto é que acontece, como é que as coisas estão, pode haver então o baby blues, que é muito comum e que normalmente é passageiro e autolimitado. Claro que não invalida que seja difícil e que a pessoa não precise de ajuda e não precise de apoio e de um ombro para chorar que seja, mas à partida essa modulação hormonal e tudo mais vai ajudar. Tudo o que se prolonga muito além disto, e depois são coisas tão dispares como a pessoa não dorme de todo ou quer dormir o dia todo. Isto não é normal daquela pessoa, aquela pessoa não se comportava assim. Tudo o que são essas coisas muito extremas desse género, tipo come muito, não come nada, dorme muito, não dorme nada. Depois, por exemplo, em relação ao bebê, um sentimento de incapacidade, ou seja, estar sempre a passar as tarefas aos outros, ter medo de deixar cair, ter medo de dar banho, ter medo de amamentar, ter medo e ser tudo muito difícil. Ou também pode acontecer, mais uma vez, o espectro oposto, que é ninguém toca, ninguém mexe, ninguém pode respirar, ninguém pode visitar, ninguém é capaz, sou eu. Tudo isto são sintomas de que esta pessoa está a sentir-se ou muito ansiosa, ou muitas vezes estas coisas também estão juntas, não é? Seja de incapacidade total, seja de sentir que há ali um perigo tão grande e iminente que mais ninguém pode chegar, mais ninguém pode tocar. E isto é tudo difícil porque depois há aqui algumas partes que são naturais. É normal eu querer estar com a minha cria e nunca é que ninguém venha para cá cheio de perfume pegar nela, não é? Ou que estejam a entrar não sei quantas visitas e eu já estou a ficar cansada e eu não quero tanta gente. E isso é normal, é expectável, é a nossa parte animal ali a virar de cima e é fixe, é bom. E então às vezes quem está à volta também não sabe bem, ok, isto é assim, não é assim, devo obrigar a que não seja, dou-lhe espaço, quanto tempo. Acima de tudo, acho que é olhar para a pessoa e perceber se ela está em sofrimento. Se, por exemplo, não sorri o dia todo, ok, então se calhar aqui já estamos aqui. Agora, se ela não gosta das visitas muito, se gosta só daquelas mais próximas, mas até durante o dia pode ter momentos piores ou melhores, mas vai sorrindo, cuida do bebê, fala com alegria do que está a passar e depois a seguir está um bocadinho cansado ou chora ou tem ali um momento mais de ir abaixo, isso poderá ser passageiro, poderá não ser patológico. Agora, tudo o que é muito demarcado, e depois já estamos a, podemos depois ir por aí afora falar de sintomatologia ainda cada vez mais preocupante, pensamentos intrusivos, despersonalização, mas depois já estamos a falar de coisas muito, muito mais intensas e mais fortes, pronto. Não, e não tão comuns, atenção.
E estava a lembrar-me agora de um caso específico, portanto vou fazer a pergunta ao contrário, que é, a amamentação pode levar também a um desgaste psicológico, quase ao ponto de depressão? Não digo patológica, pode ser, mas não digo patológica. Mas o querer tanto amamentar e estar tão comprometida com isso também levar
a
esse quadro.
Sim, percebo a tua questão, porque a verdade é que se estiver a correr tudo bem, mesmo assim, é cansativo, é desgastante, é muita doação, é o nosso corpo sempre ao serviço, é uma relação intensa, pronto, vamos chamar-lhe assim. E isso em si também é cansativo, mas acaba por ser modelado, lá está, com as hormonas que estão diferentes, com a disposição que está lá para essa intensidade. Se não está a correr bem, se de repente me dizem que para aumentar a produção eu tenho que fazer bomba 8 vezes por dia, se eu em vez de estar com o meu bebê ao colo estou a tirar leite o tempo todo ou não consigo olhar para ele porque só choro, porque não quer pegar nele, e isto se vier de uma amamentação que está a correr mal, sim. Ou seja, agora, depois aqui vem aquela pergunta, então quando é que se para, não é? Então quando é que é saudável continuar e o que é que aquela pessoa quer? Já se tentou tudo? Não se tentou tudo? Teve uma boa ajuda? Teve uma má ajuda? Teve uma ajuda que tentou, mas não sabia fazer mais e a pessoa acabou por achar que não tinha outro caminho e foi piorando, antes de melhorar? E não é fácil, acho eu, ser IBCLC ou CAM ou psicóloga ou doula e acolher e dizer, então vá, vamos lá aqui tentar ver onde é que está este novelo e onde é que te ajuda a perceber se queres parar, se queres continuar e o que é mais importante. Porque parar, só porque alguém te disse que tens que parar, também é muito mau. Apesar de estar a ser difícil, se a pessoa quiser mesmo continuar e houver o apoio e o caminho te fizer sentido, ela preferirá continuar do que parar. Não é fácil, é uma linha muito ténue muitas vezes nestes casos assim de mais intensidade, sim.
Tu tens alguns casos assim que te lembres, se consideras que é comum ou não, mulheres que no início têm alguns desafios com a amamentação e quando corre bem, quase que ficam ali, sabes, com a bandeira, com agora isto correu bem, agora não vou parar nunca. E às tantas o bebê tem 1 ano ou 2 anos e 3 anos e a mulher está altamente desgastada e não, foi tão difícil no início que agora que isto corre bem, tem de correr bem até... E depois levam-se também a este extremo de cansaço, uhum, e de doação e de não saber reconhecer os seus limites. Para isto também já não me está a fazer bem, não é? Porque o início não foi fácil, não quer dizer que eu agora tenha de prolongar isto para lá das minhas capacidades e da minha vontade.
Sim, assim especificamente um caso que eu tenha acompanhado, não. Mas consigo perceber o porquê disso poder acontecer. E já ouvi várias vezes, seja coisas que eu li enquanto estava a estudar, ou fora, internet, etc., pessoas a dizer, se correu tudo mal, a amamentação tinha que correr bem. Tipo, o parto não foi o que eu queria, a gravidez foi difícil, separei-me, seja o que for, agora a amamentação está a correr bem, ou finalmente está a correr bem, e agora vou-me agarrar a isto, não é? Mas aí, lá está. São tantos fatores que podem concorrer para uma mulher chegar aí e dizer, eu agora estou péssima, não me sinto bem, estou mal de saúde, seja o que for, mas não posso parar, que não se pode, acho eu, não se deve só atribuir a um começo difícil que depois ficou fácil, então eu agora não vou largar. São mesmo muitos fatores.
É mesmo muito interessante porque eu, quando vos ouço, a conclusão a que eu chego, e não só neste episódio, mas também noutros, eu chego quase sempre à conclusão da importância que é nós sermos acompanhados em psicoterapia.
Uhum.
Porque se nós tivermos esse trabalho de base feito, que eu recomendo para quem tem a oportunidade de o fazer até em pré-conceção, isto fica tudo um pouquinho mais fácil. Porque uhum, mesmo que nós tenhamos um baby blues, uma depressão pós-parto, que ninguém nos esteja a ver, o facto de termos alguém que nos conhece previamente, que consegue, olhar para este percurso que nós estamos a fazer, que já identifica alguns sinais de alarme,
uhum,
é fundamental para essa pessoa que é externa, mas que também faz parte da nossa rede de apoio e que também já nos conhece há algum tempo, idealmente, dizer, mas olha, isto não é saudável, ou mas olha, isto não é o teu padrão, e isto é crucial.
Uhum.
Da nossa experiência, muitas das perguntas lá está que a Catarina fez foram interessantes, porque eu estava aqui até a tentar pensar, não é? Qual é que seria, digamos, a resposta certa? Porque as nossas experiências são, na esmagadora maioria, todas elas muito românticas, porque, acredito eu, têm um outro suporte, não é? Mas não invalida que não haja essa possibilidade de acontecer. E então, sinceramente, para quem... nunca procurou ajuda de foro psicológico ou de psicoterapia, independentemente do momento da jornada de vida em que está, pré-conceção, gravidez, pós-parto, não quer ser mãe, não importa, na sua jornada de vida, este tipo de terapia é fundamental. E isso vai ser, na verdade, uma descoberta espetacular e trazer um enraizamento incrível. Na verdade, até facilita imenso na logística familiar, no sistema familiar, uhum, na nossa rede de apoio. Vamos imaginar um pai. Nós não falamos muitas vezes do pai, ou pelo menos não tantas vezes, uhum, quanto eu acho que o pai deveria estar a ser mencionado, porque ele faz parte da equação. Mas o pai também passa pelo pós-parto.
Certo.
Uhum. E o pai também lida com estas, uhum, mudanças todas, não é? O desafio da amamentação, ele está lá, idealmente, para acolher a mãe e também a lidar com os desafios de, às vezes, a amamentação não estar a correr bem e, por exemplo, estar a existir uma baixa de peso no bebê. E o pai, idealmente, também estaria a ser acompanhado em psicoterapia, por exemplo. mas vamos imaginar que nem é esse o cenário, mas ele sabendo que a mãe está a ser acompanhada ou garantindo o acompanhamento da mãe, ele também sabe que alguém está a zelar por aquela parte da equação. E isso é como se fosse uma lufada de ar fresco para aquele sistema familiar.
Uhum.
E alavanca mesmo muito, eu acredito.
Sim, eu acho que teres alguém, seja porque já se foi acompanhado e ficaram essas ferramentas, seja porque naquele momento é aquela pessoa que ainda tem esse contacto, seja semanal, seja quinzenal, seja ao fim de 2-3 meses pós-parto, que a pessoa finalmente volta a marcar consulta e já vem, se calhar às vezes com muitas questões, mas ainda vem, não é? Eu gosto de imaginar que muitas em psicoterapia, ou os psicólogos, idealmente mostram-te espelhos que te ajudam a ver os teus ângulos mortos. E tu começas a perceber, peraí, eu de facto vou sempre para aqui, ou eu de facto isto é difícil, eu de facto tenho este comportamento, nunca tinha pensado o porquê e agora começo a perceber. E são processos às vezes, ou muitas vezes, difíceis e às vezes dolorosos, e é preciso olhar para o monstro nos olhos, não é? Mas depois de eu saber quem ele é, eu é que domino, não é ele. E portanto, todas as minhas questões, desde corporais, ideal como mãe, ser válida ou não ser válida, o que é esforçar, o que é que não é esforçar, o que é bom para mim, o que é que não é bom para mim, deixa de ir só em automático e começa a ter um bocadinho mais de espera. Ok, então eu estou a fazer isto porquê? E este questionamento vem mais facilmente para quem já fez psicoterapia, para quem já teve acompanhamento, e se calhar não vem tão facilmente, mas se estiver no momento a ter esse acompanhamento, esses questionamentos e essas reflexões também vêm, se calhar também de uma pessoa mais neutra, que já pode haver alguma ligação, mas que é neutra, não é o meu marido, não é a minha mulher, não é a minha mãe, é alguém que me está a fazer perguntas, às vezes difíceis, mas que eu já tenho esta confiança e, portanto, eu vou ouvi-las e vou pensar sobre elas. Também é mais fácil ser essa pessoa, às vezes, a dar a sugestão de um outro caminho, embora os psicólogos não devam sugerir, mas às vezes conseguem mostrar várias hipóteses, por exemplo, ou conseguem levar a que a própria pessoa perceba que ainda pode ir por aqui, ou que não pode ir por aqui, ou que não quer, que está a fazer este caminho ou o outro porque alguém lhe disse e não porque a própria pessoa que fez essa escolha. E falar com alguém que tem a estar assim mais neutro nesta vida, nesta dinâmica, ajuda muito, sim, sem qualquer dúvida.
Sem dúvida. E acho que pode ser até interessante, eu aqui que me ponho a pensar em estratégias, até fazer esta sugestão, não é, no pós-parto. Começar a dizer da mesma maneira que nós marcamos uma sessão, então, na gravidez de... Uhum. De lactação, uma consulta pré-natal, não é? Com o pediatra, quem sabe até não seja interessante dizer que podemos ter aqui uma revisão com sim. O nosso psicólogo ou a nossa psicoterapeuta, uhum. 3 semanas, 4 semanas sim, após sim, o sim. parto, e principalmente porque alguns dos especialistas partilham também pelo menos um contacto telefónico, um e-mail, uhum. uma via de nós conseguirmos chegar até eles sem necessariamente ter a consulta agendada. E se estivermos a ter esse acompanhamento durante a gestação, podemos até sentir a segurança, não é? Vou só dizer que está tudo bem e sim. que afinal podemos passar aquela consulta para dali a mais um mês.
Certo.
Epá, afinal estou um pouquinho aflita e se calhar não consigo aguardar até o meu bebê ter 4 semanas. Será que podemos fazer uma consulta online porque eu não estou disponível para ir até ao consultório? Mas eu precisava mesmo aqui só de partilhar algumas coisas que tenho dado comigo a sentir. Então fica aqui mais um convite e quem sabe uma estratégia que possa ajudar a não termos que passar por alguns dos grandes desafios, sendo um deles apenas a amamentação,
uhum.
mas que tem todas estas nuances sim. que tivemos aqui hoje a falar.
Sim.
Joana, assim para terminarmos a nossa conversa, que se alguém saltou para o final deste episódio, resumo dos resumos...
Mas como assim saltou para o fim do episódio?
Impossível.
Não sei.
Se a pessoa caiu aqui neste momento, por amor de Deus, tenha vergonha. Imagina. E comece do início.
O que é que gostavas que as famílias que têm a oportunidade agora de te ouvir soubessem relativamente a estes desafios da parentalidade, na
certo,
verdade?
Sim. Olha, se fosse só uma coisa, eu acho que era voltar um bocadinho o que nós dissemos mais há pouco, que... o impacto disto é mesmo real, não desvalorizem, não silenciem as pessoas que estão a ficar aflitas, não as façam sentir que elas têm que fingir que está tudo bem. Ter um filho é maravilhoso, mas também é desafiante, também tem as suas dores, também tem dias difíceis e isso está tudo certo, faz parte, as pessoas podem e devem falar sobre isso tudo. E quem está à volta de uma mãe em pós-parto, olhem para elas mesmo. Ok, ela está diferente, ok, ela está com as hormonas diferentes, ela está a amamentar, ela dorme de maneira diferente, tudo isso está certo e ok, mas e mais? Está aí a acontecer mais alguma coisa? Sabem quem era o psicólogo ou o doula ou alguém de que possa vir pelo menos falar uma vez e perceber se é preciso ajuda profissional, se não é, se a pessoa... quem é que é o IPCLC, o pediatra, a CAM, a amiga, quando não há outro recurso? A amiga às vezes é o recurso e é um recurso super valioso. Mas voltando atrás, é não desvalorizem, não silenciem. Porque o impacto é mesmo muito grande. Feliz ou infelizmente... Feliz porque assim fica a perceber verdadeiramente, mas infelizmente pelas pessoas. Eu já vi pessoas destruídas pela sua história de amamentação que se prolongou difícil e que ninguém percebeu. E que ainda por cima, quando pediram ajuda, foi uma ajuda que correu super mal. Foram ditas coisas pouco empáticas. Foi sugerido métodos para ajudar super desafiantes e difíceis que a pessoa não fazia mais nada senão aquilo. Portanto, deixa esse alerta para a família, para as mães, mas também para quem as acompanha, olhar para cada pessoa e perceber o que é que aquela pessoa realmente precisa e o que é que ela, que recursos tem, que ferramentas tem para levar a cabo ou não o que eu estou a querer passar, ensinar, alertar.
Obrigada. Eu espero que quem nos está a ouvir, se estiverem a passar por algo deste género, se sintam ouvidas aqui e peçam ajuda mesmo.
Sim.
Muito obrigada, Joana, por ter estado aqui connosco, por teres oferecido este teu tempo. E eu vou deixar aqui, para o caso de eu me esquecer, a Catarina relembra-me, a minha equipa relembra-me, vocês relembram-me, mas eu só pensava na importância que será nós compilarmos todos os episódios de amamentação que temos, incluindo este. Lá está, para as pessoas saberem os benefícios, saberem a quem recorrer, saberem o que fazer, mas também saber como lidar se efetivamente a sua história não correu bem e, portanto, ficamos aqui assim com um resumo bastante completo.
Se puder, além de dizer que sou super fã do vosso trabalho, estou muito, mesmo muito contente de estar aqui hoje e quero voltar quando vocês quiserem. Queria só dizer, acrescentando que acho também importante, não só para quem acompanha, como para as famílias, uma coisa que também protetora, que foi uma das vossas primeiras questões, ou como é que se previne, há coisas que vão, de facto, impactar a amamentação, questões de saúde que se podem saber antes. E eu diria que se a pessoa souber e puder buscar informação como colmatar ou simplesmente começar um processo até de aceitação antes do bebê chegar, será sem dúvida também um caminho muito válido e muito importante para quem tem essas condições de saúde.
Que bom, fica então prometido voltares e trazeres esse tema.
Boa, claro, com certeza, com todo o gosto. Um beijinho.
Até já.
O evento Mami Talks deste ano já tem datas marcadas. São 2 dias, registem 17 e 18 de novembro. O primeiro dia apenas e só online. E no dia 18, esta grande novidade que também dá para ser presencial. Quem está aqui perto de nós e que possa vir ter connosco a Essence Prime Care em Passo de Arcos, venham, os lugares são limitados. Vou dizer-vos agora quem vem falar connosco, quem vamos ter o prazer de ter no nosso painel. Dr. João Sequeira Alves a falar sobre engravidar com endometriose, depois comunicação de casal com a Silvia Coutinho, Dra. Mariana Torres traz-nos parto com os pés no chão, Diana Marcelino, psicóloga, sobre sexualidade infantil e prevenção do abuso sexual, e por último, no dia 17, às 3 da tarde, contamos com Inês Correia, que nos vem trazer este grande tema, novidade no Mami Talks, no evento. Finanças e abundância em casa e na família. No dia 18, presencial, que também pode ser acompanhado online para quem está longe, temos Cuidar dos Meus Filhos com Medicina Integrativa, com a Dra. Maria Nunes Abreu e a Dra. Carolina Germana. E, por fim, ouçam isto, Círculo de Família sobre Desafios da Parentalidade de Hoje, comigo, Catarina Gaspar e com a Filipa Teles. Então vão já ao site essenceprimecare.com. Evento Mami Talks 2023, vejam toda esta informação e marquem já a vossa presença. Portanto, save the date e logo a seguir venham a este site e podem usufruir de comprar os bilhetes, ver todas as modalidades que temos e vemo-nos em novembro. Até já!